Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia: promover a educação de qualidade e a inclusão.
O governo lança dois novos canais de TV, o canal Educação e o canal Libras. Luciana Colares de Holanda.
O conteúdo foi pensado para contribuir com a qualidade e a taxa de alfabetização no país. E também é voltado para a capacitação de professores, coordenadores e gestores escolares.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Em encontro com prefeitos de todo o país, presidente Jair Bolsonaro fala de medidas do governo que refletem melhorias para a população e municípios.
Cita recursos, materiais e equipamentos enviados durante a pandemia e do impacto econômico do Auxílio Brasil.
Auxílio Brasil despeja por mês 8 bilhões de reais nos municípios. Isso ajuda na economia local.
Vamos entrevistar ao vivo a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniele Consentino.
Ela vai falar sobre as medidas lançadas pelo governo para melhorar o acesso dos empreendedores a crédito.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Estimular a concessão de crédito para empresas de todos os portes.
Esta é uma das medidas adotadas pelo governo para a retomada da economia no país.
E para falar sobre o assunto, nós conversamos aqui com a Daniela Marques Consentino, secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Boa noite, secretária.
Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite aos ouvintes.
Secretária, ontem foi editada a chamada MP do Crédito, que cria o programa Crédito Brasil Empreendedor. São um conjunto de medidas que vão facilitar o acesso ao crédito para empreendedores de diversos portes. Quais são as principais medidas?
Isso, ontem estamos falando de uma política focada no empreendedor, principalmente o micro e pequeno empreendedor. Então, ontem a gente lançou essa MP, onde o governo aporta garantias para que esses empresários peguem empréstimos nos bancos. Os bancos hoje cobram uma taxa muito alta para o pequeno, ou às vezes o crédito é inacessível. Então, o que a gente está fazendo, em cima da experiência bem-sucedida dos programas emergenciais de crédito que fizemos de forma ampla para salvar empresas e empregos durante a pandemia, a gente consolidou esses programas e dividiu em duas etapas, essa MP que editamos ontem e o PRONAMP, que está sendo tramitado no Congresso Nacional e deve ser aprovado na próxima quarta-feira.
E, secretária, de onde é que vai vir o dinheiro que vai ser usado nesses empréstimos? O Tesouro vai desembolsar?
O Tesouro aporta os recursos num fundo e esse fundo dá garantia para que os bancos ofereçam o empréstimo. Então, hoje, como é que é um micro e pequeno empresário? Pensa o dono da padaria, o dono da borracharia, uma massagista, um personal trainer. Ele vai no banco e aí precisa de recursos, às vezes 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, e o banco faz uma série de exigências e fala: o que você tem em garantia? Ele diz: nada. Então, o que o governo está fazendo é aportando recursos em garantia para que o pequeno empresário tome recursos nos bancos a um volume de até 87 bilhões de reais.
Secretária, quando é que esses recursos vão estar aí efetivamente disponíveis? Qual o prazo?
A partir da edição da MP, a gente está falando de 60 dias para operacionalizar, então o BNDES é o administrador e mais todos os bancos podem operar. Então são mais de 40 bancos operando, inclusive a Caixa, o Banco do Brasil. E aí nesses 60 dias, o que eu sugiro para os micro e pequenos empresários é que eles já conversem com o gerente, atendam às exigências, vejam o que precisa de cadastro. Então a gente quer dar fôlego para esse pequeno, para ele crescer, para ele aumentar o negócio, para aumentar a renda. E aí, do nosso lado de governo, a gente tirou todas as exigências de certidões públicas também. Então, é menos um obstáculo para conseguir receber os recursos, mas precisa de exigências bancárias tradicionais, de cadastro. Às vezes, a empresa tem um cheque sem fundo, alguma coisa. Então, o que a gente quer fazer é... O que eu recomendo é que durante esses 60 dias de operacionalização do programa, então o dinheiro não vai estar disponível de imediato, é que os empresários e as pessoas recorram ao gerente para já se instruir e começar o processo. Isso é muito importante.
Agora, secretária, a senhora acabou de citar o PRONAMP, né, que está aguardando aprovação no Congresso Nacional. Quais são as principais mudanças nas regras do programa?
Acho que a principal mudança, tanto no Pronamp quanto na MP do crédito, é que a gente passou a contemplar os MEIs. Os MEIs são os micro e pequenos, os microempreendedores individuais, então aquela empresa de uma pessoa, duas no máximo. Então hoje estamos falando de um universo entre MEIs e micro de mais de 12 milhões de pequenos empresários que são o motor do Brasil, a gente brinca que são os heróis nacionais, né? Então a gente tem tido essa política de crédito enfocada nos empreendedores, nos pequenos empreendedores, eles são muito relevantes para gerar emprego. E aí eu acho que a grande novidade é que os programas anteriores, eles não eram abertos para os MEIs, só para micro e pequena empresa, e agora a gente abriu para MEI. Então estamos falando de recursos que vão ter 6 a 12 meses de carência, tanto um quanto o outro, são partes complementares, tá? Isso é só, são peças de um mesmo programa. O Pronamp para empresas até 4 milhões e 800 de faturamento, o AMP do crédito para empresas até as médias de 300 milhões de faturamento, sendo que restringe para as médias 30% do programa. A gente quer focar no pequenininho, que é quem precisa de acesso, que a gente quer dar fôlego na retomada. Então, estamos falando de condições que eles normalmente não têm acesso, que são taxas mais baixas do que as praticadas, 6 a 12 meses de carência e prazo até 5 anos para pagamento.
Certo. Secretária, também foi reeditado aí o programa de estímulo ao crédito, né, que estimula aí o empréstimo bancário para essas empresas, né? Qual a estimativa de retorno desses programas?
Isso tem um efeito multiplicador muito grande, porque um microempresário, você dá fôlego, ele expande o negócio, quando ele expande o negócio, ele compra a matéria-prima, ele contrata mais gente, quando contrata mais gente, tem mais renda na família, consome-se mais e você vai gerando um ciclo muito virtuoso. Então, a gente vem aí em esforços com a orientação do ministro Paulo Guedes, em vários esforços para dar pulso na retomada da atividade econômica. Já estamos em níveis acima da pandemia, então o Brasil voltou, o governo gastou 700 bilhões de reais durante a pandemia para auxiliar governadores e prefeitos, para auxiliar as empresas, para criar o Auxílio Brasil. E essa é parte desse conjunto de medidas que fez com que o Brasil voltasse, a atividade está voltando forte e isso dá um pulso de renda e emprego muito grande. As micro e pequenas empresas têm uma relevância, hoje representam 99% das empresas em termos de PIB, estamos falando de quase 40% do PIB.
Agora, secretário, o governo vem trabalhando também pela participação feminina no mundo dos negócios, né? E lançou a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino Brasil para elas. Quais são as principais medidas previstas para essas mulheres empreendedoras?
Quando a gente estava desenhando essa política de crédito empreendedor, e aí você já vê condições, na época da pandemia, criamos programas emergenciais de crédito que atenderam mais de 1 milhão de empresas de todos os perfis, porque a gente tinha questão de isolamento, parou tudo, mas as condições foram normalizadas em mercado de capitais, nos bancos, para as empresas grandes. A gente entende que a gente precisa apoiar esse micro e pequeno empreendedor. E quando a gente estava desenhando isso, as mulheres sofreram muito na pandemia, né? Todos nós sofremos, mas teve a pandemia da saúde, teve um choque econômico e eu brinco que teve a pandemia das mulheres, porque tiveram que lidar com múltiplas jornadas em casa, educar os filhos em casa, só teve o retorno às aulas no serviço público agora, no início do ano, e muitas mulheres perderam o emprego por causa de que tiveram que cuidar dos filhos e não tinham condição de trabalhar, e passaram a tentar empreender. Então, o Brasil para Elas é um programa enfocado nessa mulher empreendedora. A gente quer, hoje estamos falando de quase 20 milhões de famílias assistidas pelo Auxílio Brasil, e a gente quer prover essa assistência, sim, mas a gente quer dar ferramentas para que as mulheres sonhem e construam um acesso para realizar os sonhos da sua família e tenham renda própria. Então, o programa ele é uma estratégia nacional que vai buscar desenvolver iniciativa de política pública para que a gente dê capacitação, crédito, microcrédito, através do BNB, através da Caixa, através do Banco do Brasil. Esses bancos lançaram um banco dedicado para mulheres, o Caixa para Elas, o BB para Elas. Então, a gente quer oferecer, através dessa estratégia nacional, crédito, apoio, capacitação e tecnologia para que a mulher empreenda e realize seus sonhos.
Agora, secretária, nesse caminho foi instalado o Comitê de Empreendedorismo Feminino. Qual que é o papel desse comitê e quem é que faz parte dele?
Quando a gente fala de mulher empreendedora, o que, que é a mulher empreendedora? É aquela que cuida do filho, cuida da casa, trabalha fora, desenvolve um negócio em casa. Então, a gente tem, quando você fala de abrir empresa no Brasil, de empreender, de abrir uma padaria, abrir uma borracharia, abrir um negócio, tem muitos obstáculos, né? Licenças que a gente vem trabalhando incansavelmente no governo, através da Lei da Liberdade Econômica. Antes demorava até 45 dias para abrir uma empresa, hoje você abre uma micro, pequena empresa em um dia, removendo licenças, removendo exigências. Então a gente quer trazer mais facilidade para as mulheres, mais ainda na corrida de obstáculos. Eu brinco que as mulheres largam cinco metros atrás do que os homens. Então a gente está tendo a sensibilidade de cuidar dessas mulheres, facilitar que elas abram os negócios. E aí, como é que a gente montou isso? Hoje existem muitas redes de apoio de mulheres empreendedoras Brasil afora, né? Mulheres de negócio, Rede Mulher Empreendedora, Aliança Empreendedora. Então, essa rede de suporte é muito importante na emancipação e na independência financeira da mulher. Estamos falando que o Brasil ainda é um país onde uma em cada quatro mulheres é vítima de violência doméstica. Então, a hora que você cuida da independência financeira dela, você reduz a violência, porque muitas vezes ela é vítima de violência porque não tem condição de subsistência para si e para os filhos para sair de casa. Então, a gente quer impulsionar, e através do comitê, hoje conta com a participação de vários ministérios do governo, e aí a gente consolidou as estratégias do governo federal para mulheres nesse comitê e convidamos agentes que podem impulsionar muito essa transformação. Um deles é o SEBRAE, que vai ser o nosso braço de capacitação, a Caixa, representando o conjunto de bancos para oferecer crédito e acesso, lançou um banco dedicado a mulheres, e CNI, Banco Mundial, BNDES e mais representantes da sociedade civil, algumas dessas entidades civis sem fins lucrativos que trabalham nesse tema da independência da mulher, do fortalecimento da mulher, e a mulher tem um impacto muito grande na economia, para que juntos, dentro do comitê, a gente desenhe novas políticas públicas para que a gente acelere essa transformação.
Agora, secretária, para a gente encerrar, a quem as mulheres podem procurar, né, para ter toda essa orientação? Elas recebem orientação, capacitação, tem um portal, como é que elas fazem para ir atrás desse apoio?
Sim, através da plataforma .gov.br, onde tem diversos serviços, .gov.br/Brasil para elas. A gente fez uma trilha e uma jornada da mulher empreendedora, ensina como abrir a empresa, ensina a procurar o programa do SEBRAE, tem os produtos de crédito dos bancos, tem um pouco de apoio. Então, hoje a principal ferramenta é o SEBRAE. Em breve, a gente vai estar organizando, em parceria com o SEBRAE e com os bancos, uma caravana pelo Brasil, para que a gente esteja fazendo um trabalho mais próximo de acesso e de oferta desses produtos para que as mulheres realizem seus sonhos.
Bom, nós conversamos com Daniela Márcio Consentino, secretária especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia. Secretário, muito obrigado pela entrevista.
Obrigada a vocês, foi um prazer. Boa noite.
Melhorar a qualidade do ensino no Brasil e quebrar barreiras de comunicação.
Esses são os principais objetivos de dois novos canais de TV lançados hoje pelo governo, o canal Educação e o canal Libras.
O canal Educação vai ao ar com uma programação que vai da educação infantil ao ensino superior. O conteúdo foi pensado para contribuir com a qualidade e a taxa de alfabetização no país e também é voltado para a capacitação de professores, coordenadores e gestores escolares. Além de ser exibido dentro da multiprogramação da TV Brasil, o canal Educação está disponível nos pacotes de TV por assinatura e por meio de satélite para as escolas com antena parabólica. O ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga, falou sobre a diversidade de conteúdo e sobre a importância da iniciativa na recuperação da educação.
Serão conteúdos variados, como aulas remotas, dicas de preparação para o Enem, documentários, programas educativos e culturais de qualidade. Estamos em um ano fundamental para a educação brasileira, o ano da recuperação das aprendizagens e do fortalecimento da atuação dos professores, coordenadores e gestores educacionais. Esses canais representam mais uma ferramenta do governo federal que auxiliará nesse importante desafio.
Outra novidade é o canal Libras, que vai ser transmitido pela internet e terá parte da programação também exibida no canal Educação. O objetivo é trazer um conteúdo que atenda do infantil ao ensino superior, universalizando o conhecimento com atrações dedicadas exclusivamente à comunidade surda brasileira, uma necessidade antiga, segundo a intérprete Lúcia Souza, que trabalha com a língua brasileira de sinais há 20 anos.
O canal vem atender uma necessidade geral da comunidade surda brasileira em relação a acesso à informação, porque quando o cidadão tem acesso à informação, ele tem muito mais conscientização de conquistar os espaços, né, que o nosso território brasileiro, nossa população merece.
O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da iniciativa.
Sabemos da grande diversidade que é o Brasil. Não tem preço atender aos nossos, não digo irmãos, né? Filhos surdos.
A primeira-dama e presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, fez um discurso em Libras, traduzido pela secretária executiva do Pátria Voluntária, Adriana Pinheiro, sobre a importância do canal e de quebrar as barreiras de comunicação.
Importante ferramenta para dar visibilidade à comunidade surda e à sua língua. É pelas nossas crianças e jovens que trabalhamos, lutamos e sonhamos por um Brasil sem barreiras de comunicação.
Os programas do canal Educação serão produzidos pela equipe da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que também é responsável pela parte do Poder Executivo na Voz do Brasil. O ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga, esteve nesta segunda-feira na sede em Brasília da EBC. Ele visitou as instalações onde serão desenvolvidos esses novos canais. As gravações e entrevistas também serão feitas nos estúdios da EBC no Rio e em São Paulo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais de 7 mil gestores municipais estão em Brasília para participar da Marcha dos Municípios.
Todos os anos, prefeitos, vereadores e secretários municipais se reúnem na capital do país para discutir necessidades comuns e apresentar reivindicações.
A edição deste ano é a primeira desde o início da pandemia de Covid-19.
Hoje, na abertura do evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as ações do governo federal de apoio aos municípios.
Depois de 2 anos sem encontros por causa da pandemia de Covid-19, mais de 7 mil pessoas, entre prefeitos, vereadores e secretários municipais, se reuniram nesta edição da Marcha dos Municípios em Brasília. Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que organiza a marcha, destacou que este é o momento de apresentar as principais pautas das cidades brasileiras.
Nós vamos estar aqui até quinta-feira, nós vamos poder dialogar com o governo, com o Congresso. Estamos aqui para discutir o Brasil que nós queremos, o Brasil que nós precisamos. Aqui está o Brasil real. Aqueles que estão lá na ponta nesse momento, sabendo se saiu o transporte escolar ou não, estão aqueles que estão lá na ponta, cadastrando para o Auxílio Brasil. Esse é o Brasil real.
Durante a abertura da marcha, os presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacaram as ações do Legislativo alinhadas com o governo federal em prol de estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro também esteve na abertura oficial da Marcha dos Municípios. O presidente destacou a iniciativa do governo federal de transferir a prefeituras e governos estaduais parte dos recursos da chamada cessão onerosa. Nesse modelo de negócio, empresas pagam à União para explorar áreas de produção de petróleo. Bolsonaro informou que os municípios já vão receber mais uma parcela do dinheiro. O presidente citou ainda outras iniciativas de estímulo aos municípios.
Está para chegar para os senhores a segunda parcela da cessão onerosa, 7 bilhões de reais para estados e municípios. A questão
da pandemia. Vivemos momentos difíceis e o governo fez a sua parte, em especial fornecendo meios, equipamento, material, médico para muitos estados e municípios. Pelo que parece, os recursos foram suficientes, inclusive para colaborar na folha de pagamento, porque não tivemos notícia que ninguém atrasou a folha, bem como o 13º em 2020 e 21. Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, despeja por mês 8 bilhões de reais nos municípios. Isso ajuda na economia local.
Durante a marcha dos municípios, a Secretaria de Governo da Presidência da República criou um espaço para apresentar aos gestores municipais a plataforma Escola Federativa, que reúne cursos gratuitos de aprimoramento e capacitação para servidores públicos e agentes políticos de todos os municípios brasileiros. Os cursos abordam o planejamento, a formulação e implementação de políticas públicas. Reportagem, Márcia Fernandes.
Um sorriso bonito e saudável.
É o objetivo do Brasil Sorridente, que garante tratamento odontológico a milhares de brasileiros pelo SUS.
E o Ministério da Saúde quer ampliar os serviços e vai investir este ano 1 bilhão e 600 milhões de reais no programa.
A aposentada Celina Ferreira dos Santos procurou um posto da Atenção Básica de Saúde em Piraí, na Bahia, para um tratamento odontológico e saiu satisfeita com o atendimento.
O atendimento está muito legal, a doutora muito legal, muito ótima.
É a primeira vez da estudante Salete Mascarenhas Araújo na cadeira de um dentista em Piraí, na Bahia, deixou ela um pouco apreensiva.
Confesso para vocês que fiquei um pouquinho ansiosa, mas gostei do atendimento, um excelente trabalho.
Assim como Celina e Salete, milhares de brasileiros recorrem à atenção básica para o tratamento odontológico. Atualmente, o programa Brasil Sorridente está em mais de 5.200 municípios e oferece atendimento para a saúde bucal de pessoas de todas as idades. E para este ano, o governo federal anunciou o investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais no programa. A cirurgiã dentista Raquel Ribeiro, que atua na atenção primária à saúde do Distrito Federal, explicou quais os serviços oferecidos pelo Brasil Sorridente.
Aqui no posto de saúde, nós oferecemos os serviços da atenção básica, que são promoção e educação em saúde para prevenção de doenças. Tratamento restaurador básico é realizado aqui. Nós realizamos tratamento periodontal básico, realizamos cirurgia simples, além da parte de diagnóstico e de acompanhamento do pré-natal odontológico, acompanhamento da gestante, né, o acompanhamento do desenvolvimento e crescimento da criança, o atendimento do paciente com necessidades especiais. Quem tem necessidade de atendimento básico tem o seu atendimento solucionado no posto de saúde.
Depois de alguns dias sentindo dor nos dentes, a manicure Maria de Jesus Lopes procurou atendimento em uma unidade básica de saúde do Gama, região administrativa de Brasília.
Com essa oportunidade, essa facilidade, né, ao atendimento, eu recorri aqui e fui atendida. Foi muito bom para mim, com certeza.
Além do atendimento nas unidades básicas de saúde, o Brasil Sorridente conta com laboratórios regionais para a confecção de próteses dentárias. O programa também oferece ações para a qualificação dos profissionais e para a educação em saúde da população. Para conhecer as unidades básicas de saúde mais próximas que oferecem tratamento odontológico, basta acessar o aplicativo Conect SUS. Depois de se cadastrar, é preciso fazer o login, clicar em Rede de Saúde e depois em Saúde Bucal. O cidadão também pode procurar a Secretaria de Saúde do município. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O governo renovou o prazo para concessão de visto temporário e autorização de residência a haitianos que desejam morar no Brasil.
A concessão facilitada vale até o final deste ano.
O novo prazo garante a continuidade da política de acolhida adotada pelo país desde 2012.
O haitiano que já está no Brasil pode efetuar o pedido de autorização de residência temporária diretamente nas unidades da Polícia Federal.
Seis municípios de quatro estados atingidos por desastres naturais tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
Três cidades foram atingidas por inundações: Vitória do Jari, no Amapá, Arari, no Maranhão e Itaguaçu, na Bahia.
Mirante, também na Bahia, e Mariópolis, no Paraná, tiveram a situação de emergência reconhecida em razão da estiagem.
Laurentino, em Santa Catarina, obteve o reconhecimento devido a enxurradas.
Com a medida, as prefeituras podem ter acesso a recursos federais que podem ser usados em ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e reconstrução de estruturas danificadas.
E é Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fica agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ações sobre indulto individual a Daniel Silveira serão julgadas diretamente no plenário do STF.
TST condena banco por expor gerente a ócio forçado.
Justiça Federal determina reintegração de posse em favor de indígenas em Mato Grosso.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ações sobre indulto individual a Daniel Silveira serão julgadas diretamente no plenário do STF.
A relatora pediu informações ao presidente da República no prazo de 10 dias. Ricardo Moreira.
A ministra Rosa Weber, relatora de 4 ações que pedem a nulidade do decreto presidencial que concedeu indulto individual ao deputado federal Daniel Silveira, decidiu que o caso será julgado diretamente no plenário, ou seja, ela não analisará individualmente os pedidos. Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a defesa de Daniel Silveira se manifeste em 48 horas sobre o descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF, como irregularidades na tornozeleira eletrônica, presença em eventos e concessão de entrevista. O parlamentar foi condenado no último dia 20 a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Alexandre de Moraes determinou ainda que seja incluído na ação penal o decreto da Presidência da República que concedeu graça ao deputado Daniel Silveira. O ministro ressaltou que, enquanto não houver a análise da decretação da extinção de punibilidade, a ação penal contra o deputado prossegue normalmente, inclusive no que diz respeito à observância das demais medidas cautelares impostas ao parlamentar, referendadas pelo plenário.
O ex-presidente da Câmara Municipal de Natal, Rogério Marinho, vai continuar a responder ação penal pelo crime de peculato.
Essa decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Marinho foi denunciado por supostamente ter desviado recursos públicos mediante esquema fraudulento na folha de pagamentos da Casa Legislativa. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte denegou habeas corpus e a sexta turma do STJ negou provimento ao recurso ordinário. Para a relatora ministra Laurita Vaz, há indícios de que Rogério Marinho, como presidente da Câmara de Natal, teria feito um ajuste com os demais vereadores para incluir na folha de pagamentos pessoas que não exerciam efetivamente qualquer atividade pública, concorrendo assim para que terceiros ou eles próprios enriquecessem ilicitamente às custas do erário.
O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a gravidade do abalo moral sofrido por um gerente de banco submetido a 5 anos de ócio forçado.
A esposa do trabalhador alegou que o ócio forçado causou o ataque cardíaco que levou o homem à morte após quase 40 anos como bancário.
Segundo o processo, no fim de 2012, quando o bancário retornou de um afastamento médico, foram-lhe retiradas todas as atribuições. Testemunhas confirmaram que ele ficava isolado da equipe, sem demandas.
O TST manteve a indenização, mas reduziu o valor de 500 mil para 50 mil, tendo por base decisões em casos semelhantes.
A Justiça Federal determinou a reintegração de posse em favor de indígenas em Mato Grosso.
Foi fixada a multa diária de R$5 mil em caso de descumprimento da decisão. Daniela Danturra.
Segundo o Ministério Público Federal, a Fundação Nacional do Índio informou que a comunidade da aldeia Terradinho havia apresentado uma carta denúncia, descrevendo situações em que os indígenas estariam sofrendo ameaças e agressões de um funcionário de uma fazenda. O juiz federal determinou que a reintegração de posse da área seja realizada no prazo de 15 dias.
O estado de Pernambuco foi condenado a pagar pensão por morte e indenização no valor de R$90 mil à esposa e aos 2 filhos de um auxiliar administrativo morto em fevereiro de 2008, ao desempenhar de forma irregular função de vigia noturno em uma escola pública.
O servidor foi vítima de assaltantes que queriam roubar os computadores do estabelecimento de ensino.
A justiça entendeu que o desvio de função promovido pelo Estado provocou a morte do auxiliar.
A Procuradoria-Geral do Estado ainda pode recorrer da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno. E também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova ampliação do acesso de estudantes ao ProUni. Pesquisadores se posicionam contra a PL dos agrotóxicos em debate no Senado. Fim do monopólio dos radioisótopos. Congresso promulga emenda constitucional que permite produção pela iniciativa privada. Boa noite. O Senado aprovou a proposta que altera regras do programa Universidade para Todos, o ProUni. Uma das novidades é a autorização de acesso ao programa por alunos que cursaram o ensino médio em escolas particulares, sem bolsa de estudos ou com bolsa parcial. As bolsas do ProUni continuarão sendo destinadas a estudantes de faixas de renda específicas, mas o perfil socioeconômico dos candidatos deixará de ser um critério de pré-seleção. A reportagem é de Érica Christian.
A medida provisória inclui no ProUni estudantes de escolas particulares. Até então, a concessão de bolsas integrais e parciais em faculdades privadas era apenas para alunos de colégios públicos ou bolsistas totais de particulares. Tem direito ao benefício candidatos com renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, alertou que a dispensa da apresentação de documentos que comprovem a renda poderá impedir que alunos carentes consigam as bolsas.
Crime maior será se nós permitirmos que as pessoas que têm condições de pagar por uma universidade, com um simples punho, deem uma declaração de que não têm condições, e têm, e tiram a vaga daquele carente.
Ao defender o fim da comprovação de renda, o relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, argumentou que o Ministério da Educação poderá identificar as fraudes usando os bancos de dados públicos.
O que nós estamos fazendo aqui é facilitando a vida daqueles que querem ter acesso ao ProUni, dando credibilidade à declaração dos estudantes. Nós estamos simplificando e desburocratizando.
Aprovada com mudanças pelo Senado, a medida provisória volta para a Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu hoje que decretações de perda de mandato parlamentar devem ser submetidas ao Congresso Nacional. Pacheco fez a declaração quando respondeu a jornalistas sobre a condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal ao deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. O deputado foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, além da perda de mandato e de seus direitos políticos, por incitação a atos de violência contra instituições democráticas. Rodrigo Pacheco, que também preside o Congresso, afirmou que o seu posicionamento é mais jurídico do que político e disse que essa é a interpretação mais inteligente sobre a Constituição no que se refere ao tema.
Eu considero que a melhor inteligência da Constituição é nesse sentido, quando se exige a apreciação da maioria dos pares. Um mandato otorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa através da votação dos seus pares.
As declarações de Rodrigo Pacheco foram dadas após evento comemorativo pelos 20 anos do Código Civil Brasileiro, promovido pelo Superior Tribunal de Justiça. Questionado sobre projetos que poderiam anistiar crimes de natureza política, o presidente do Congresso afirmou que a prerrogativa de apresentação de projetos é dos parlamentares, mas que a maioria dos senadores e deputados precisa ter responsabilidade na aprovação das propostas.
Quando eu digo que nós temos que ter o comprometimento com a segurança jurídica, com a previsibilidade, com a clareza normativa do Brasil, isso envolve o Poder Legislativo, que não pode, a qualquer sopro do vento, promover alterações legislativas significativas que, às vezes, momentaneamente sejam interessantes, mas que, numa visão de longo prazo, não o são.
Por falta de consenso entre membros da própria categoria, foi adiada a votação do projeto que regulamenta a profissão de educação física na Comissão de Assuntos Sociais. Professores e o Conselho Federal ainda divergem sobre a proposta. Repórter Yara Farias Borges.
Por iniciativa da relatora, senadora Rose de Freitas, do MDB Capixaba, o projeto teve a votação adiada. Já aprovado pelos deputados, o projeto tem como ponto polêmico a contribuição obrigatória dos professores de educação física para o Conselho, que fará a supervisão e fiscalização da atuação desses profissionais. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, apresentou uma emenda para excluir o magistério dessa exigência. Rose de Freitas pediu mais tempo para analisar a sugestão.
O relatório foi elaborado diante da possibilidade de manter o entendimento cabível até aquele momento. Pelas últimas manifestações, não é isso que está acontecendo. Eu não posso olvidar a reação que provocou o relatório sem a emenda do senador Paim. Portanto, eu quero pedir, senhora presidente, que seja suspensa a votação para que nós promovamos outra reunião, para que a gente promova o entendimento.
Se modificado, o projeto voltará à análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou em decisão final o projeto que autoriza a dispensa do trabalhador do serviço por até 3 dias a cada 6 meses para acompanhar dependente menor de 18 anos que dispute competições esportivas. A dispensa não prejudicará o valor integral do salário. A relatora, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, incluiu uma emenda que reduz de 18 para 16 anos o limite de idade do dependente que pode ser acompanhado pelo trabalhador em competições esportivas. No caso de maiores de 16 anos, o responsável pelo adolescente pode ser o técnico ou outro adulto designado na própria delegação. Para Leila Barros, a iniciativa deve colaborar para o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes e contribuir para que eles adotem estilo de vida saudável, tanto sob o aspecto físico quanto intelectual. Se não houver recurso para o plenário, o projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados. A Comissão de Direitos Humanos ouviu especialistas contrários ao projeto que flexibiliza o registro de agrotóxicos. Eles afirmaram que a proposta em análise no Senado libera produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Pelo projeto já votado pelos deputados, a aprovação e a fiscalização dos produtos ficaram centralizadas no Ministério da Agricultura. A proposta prevê um registro temporário para substâncias autorizadas por pelo menos 3 países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse ponto foi duramente criticado pela advogada Nayara Bittencourt.
Se tem 2 pesos e 2 medidas. Para a autorização se rege em relação aos países da OCDE, mas para o banimento ou a proibição de produtos autorizados, o mesmo critério não é utilizado.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que o uso de agrotóxicos banidos pode até prejudicar as vendas de produtos agrícolas brasileiros no exterior.
Esse tipo de ação pode terminar se voltando contra o próprio agronegócio, contra a produção de alimentos no Brasil.
A representante da Fiocruz, Aline Gurgel, diz que a proposta pode liberar produtos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente.
Uma coisa que a gente precisa ter em mente, muito claro, que é impossível estabelecer níveis de dose que sejam considerados seguros quando a gente trata de determinados efeitos para a saúde.
Outro ponto criticado foi a alteração da nomenclatura agrotóxicos para pesticidas e produtos de controle ambiental, o que, na opinião dos especialistas, suaviza o potencial nocivo dos produtos.
O Congresso promulgou na tarde de hoje a emenda constitucional que autoriza a produção pela iniciativa privada de radioisótopos de maior duração para a pesquisa e uso médicos. Anteriormente, esses radiofármacos utilizados no tratamento e diagnóstico de doenças eram produzidos somente pela União. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Radioisótopos são utilizados na medicina nuclear na forma de radiofármacos para diagnóstico e tratamento de doenças como câncer. A emenda teve origem em uma proposta apresentada pelo senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que justificou que exames e tratamentos dependiam da produção de radioisótopos de maior duração por apenas 2 órgãos estatais, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e o Instituto de Engenharia Nuclear. Álvaro Dias afirmou que, com essa restrição, vários pacientes deixavam de ter acesso aos exames e tratamentos.
Nós sabemos que os 2 institutos são qualificados. Sem dúvida, prestam inestimável serviço à medicina nuclear. No entanto, são insuficientes. Atendem apenas a 50% da demanda.
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, também salientou a importância da emenda para garantir a universalização da oferta de procedimentos de medicina nuclear em todo o território nacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Arthur Lira diz que a Câmara não abre mão da prerrogativa de decidir sobre perda de mandato.
Parlamentares divergem sobre graça presidencial concedida ao deputado Daniel Silveira.
Regulamentação de associações de municípios pode ser votada nesta semana.
Boa noite. O presidente da Câmara quer votar a regulamentação de associações de municípios nesta semana. O anúncio foi feito na abertura da Marcha em Defesa dos Municípios, encontro que reúne anualmente em Brasília prefeitos de todo o país. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar ainda nesta semana a proposta que regulamenta a criação e o funcionamento das associações de municípios. Ele discursou nesta terça-feira na abertura da 23ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios e defendeu pautas de interesse dos prefeitos. Segundo a proposta, as associações seriam destinadas a representar e defender os interesses políticos, econômicos, educacionais, culturais e sociais dos municípios. Lira citou ainda outras propostas que estão em análise na Câmara, como a que proíbe o governo de criar despesas aos demais entes federativos sem prever a transferência de recursos para o custeio.
Temos ainda vários projetos de interesse dos municípios em tramitação na Casa. A Marcha a Brasília será uma excelente oportunidade para que aprofundemos o debate sobre esses temas, entre os quais destaco a proposta que proíbe a criação de novos encargos para os municípios, União, sem a contrapartida dos recursos, sem custeio.
Segundo o deputado Luizão Goulart, do Solidariedade do Paraná, ex-prefeito de Pinhais, a principal dificuldade dos gestores municipais é justamente lidar com novos gastos sem previsão de fonte de custeio.
A maior dificuldade é quando muitos encargos são aprovados aqui em Brasília, leis que beneficiam muitas vezes os servidores públicos e tal, e que sobrecarregam a folha de pagamento dos prefeitos. São encargos que não vão acompanhados de recursos da União para os municípios.
A aprovação da proposta que proíbe o governo de criar despesas aos outros entes sem prever a transferência de recursos para o custeio foi uma das demandas apresentadas pelos prefeitos na abertura da marcha. O texto está pronto para análise do plenário. O presidente da Confederação Nacional dos Prefeitos, Paulo Zilkowski, citou como exemplo o projeto que estabelece um piso salarial aos profissionais da enfermagem. A proposta poderá ser votada em plenário já no mês que vem.
Nós, os prefeitos, queremos ter piso para os enfermeiros. Queremos valorizar os enfermeiros, mas nós queremos, senhor presidente, que o Congresso, e nós estamos fazendo uma emenda, para que haja solidariedade federativa, para que esse piso, a União, entre com valor também, e nós queremos fazer esse apelo. Vamos sim criar o piso dos enfermeiros, mas vamos ver onde é que está o dinheiro, estamos buscando essa fonte, isso está na lei de responsabilidade, não pode se criar uma despesa sem a fonte do dinheiro.
Outro ponto defendido por Zilkowski foi a reforma tributária, tema de propostas em análise na Câmara e no Senado. Sobre esse tema, o presidente Arthur Lira comentou que a aprovação pela Câmara de proposta que altera regras do imposto de renda foi um primeiro passo em direção à reforma tributária tão importante para o país. O presidente da Câmara lembrou ainda outros temas que impactam diretamente a vida dos gestores municipais e que foram aprovados pelo Parlamento. Entre eles, a proposta de emenda à Constituição, que aumenta em um ponto percentual os repasses de alguns tributos da União para as cidades por meio do Fundo de Participação dos Municípios. Também destacou a proposta que viabiliza as contas de estados e municípios que não fizeram investimento mínimo em educação em 2020 e 2021 por causa da pandemia. Lira também também afirmou que as mudanças aprovadas na Lei de Improbidade Administrativa permitem que bons administradores tenham condições de exercer suas atribuições. A proposta aprovada em junho do ano passado pela Câmara estabelece a punição apenas para agentes públicos que agirem com dolo, ou seja, com intenção de lesar a administração pública. Lira disse ainda que agora os recursos orçamentários têm chegado mais aos municípios. Ele pediu que os gestores comparassem os recursos que recebem agora com os que recebiam 2 anos atrás, para perceberem o maior impacto do orçamento nas cidades brasileiras. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, saúda os milhares de gestores municipais presentes na 23ª Marcha dos Prefeitos, que acontece até o dia 28 de abril em Brasília. O deputado ressalta a importância da mobilização para a vitória das pautas municipalistas que visam a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Charles Fernandes cumprimenta os prefeitos baianos e reforça seu apoio às reivindicações trazidas pelos pequenos e médios municípios. O congressista ressalta que algumas dessas localidades vivem exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios e, por isso, ele defende uma melhor distribuição do orçamento federal.
Saúde.
Ao elogiar a gestão do Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, doutora Soraya Manato, do PTB, diz que torce para a certificação da instituição como entidade beneficente. Na opinião da deputada, essa mudança vai dar mais eficiência ao hospital.
Doutora Soraya Manato cobra ainda a realização de uma sessão do Congresso para analisar o veto do presidente Bolsonaro sobre a certificação de entidade beneficente de assistência social. Para ela, ampliar a lista das entidades beneficiadas com a certificação favorece a saúde pública.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, defende a aprovação do projeto de sua autoria, que prevê a gratuidade de gastos com perícia médica para pessoas com insuficiência de recursos. O deputado explica que o procedimento costuma ser exigido em processos de concessão de benefícios pelo INSS.
Pompeu de Matos argumenta que uma família que está em processo judicial junto ao INSS e com dificuldades financeiras não tem como arcar com as despesas necessárias para comprovar o seu direito.
Transportes.
Marcon, do PT, critica o projeto do governo do Rio Grande do Sul, que prevê o repasse de quase 500 milhões de reais para obras de ampliação de rodovias federais. O deputado entende que os recursos do estado deveriam ser usados nas estradas, que são de responsabilidade do governo gaúcho e que precisam de melhorias.
De acordo com o Marcon, os parlamentares que apoiam o governo gaúcho deveriam indicar emendas ao orçamento da União para financiar as obras federais. Na visão do congressista, além de tirar recursos de outras áreas, essa proposta tem um viés eleitoreiro.
Meio ambiente.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, lamenta que nos 3 primeiros meses de 2022 tenha aumentado em cerca de 10 mil quilômetros quadrados a área de desmatamento na região da Amazônia. Ele relaciona a situação ao crescimento do número de invasões em terras indígenas e em unidades de conservação ambiental.
Nilton Tato afirma que, segundo dados oficiais, durante os governos do PT, o Brasil registrou redução de cerca de 80% no índice de desmatamento, o que representou a época a maior redução de emissão de gases de efeito estufa do mundo, desde que começou o debate sobre os impactos das mudanças climáticas.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, denuncia recentes invasões de garimpeiros do território Xipaia, no sudoeste do Pará. A deputada observa que as reservas minerais que estão dentro dos territórios indígenas são bens de usufruto exclusivo dos povos originários e o Estado tem o dever de protegê-las.
Joênia Wapchana avalia que é fundamental criar políticas efetivas de combate ao crime organizado que ameaça a coletividade e a integridade das comunidades indígenas. A deputada defende uma legislação mais severa contra invasores de terras indígenas e contra o garimpo ilegal.
Segurança Pública.
Fábio Henrique, do União de Sergipe, destaca que a Polícia Rodoviária Federal prendeu Valdeci Alves dos Santos, considerado, segundo o parlamentar, o número 2 do comando da facção criminosa PCC. Ele elogia a atuação da PRF e pede que o governo federal cumpra a promessa de reestruturar a carreira dos policiais rodoviários, corrigindo distorções.
Fábio Henrique afirma que o Congresso já cumpriu sua parte ao reservar recursos no orçamento para que a reestruturação seja feita. O congressista lembra que, de acordo com dados oficiais, foram apreendidos pela PRF em 2021 75 milhões de maços de cigarro contrabandeados e 106 mil munições, além de R$ 33 milhões e 620 toneladas de drogas.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, critica o pedido do Tribunal Superior Eleitoral ao WhatsApp para que a nova ferramenta que permite grupos com milhares de pessoas só comece a funcionar no Brasil depois das eleições de 2022. Na visão do deputado, é um absurdo pessoas investidas de autoridade se acharem no direito de dizer o que o povo pode ou não pode consumir de informação.
De acordo com Marcel Van Hatten, decisões que ferem a liberdade de expressão sob o argumento de combater notícias falsas acabam prejudicando a divulgação de informações verdadeiras. O deputado espera que o TSE revise sua posição e não trate a população como incapaz de discernir entre o que é falso ou verdadeiro.
Primeira mulher eleita para presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, registra o fim de seu mandato e se diz orgulhosa do trabalho realizado à frente do colegiado.
Bia Kicis observa que enfrentou ataques da mídia e dos próprios parlamentares, inclusive da bancada feminina, antes de assumir a presidência da CCJ, mas afirma que encerra o mandato com a certeza de que cumpriu seu papel de maneira firme e justa, respeitando e prestigiando todos os pares.
Ideias transformam o mundo. Projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda constitucional podem transformar a sua vida. Acompanhe essas discussões em tempo real. Siga a Rádio Câmara no Twitter, www.twitter.com/radiocâmara. Presidência.
Responder perguntas sobre o caso do deputado Daniel Silveira, o presidente Arthur Lira reiterou que apenas a Câmara tem a prerrogativa de cassar mandato de deputados federais. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a afirmar que somente a Câmara e o Senado têm a competência constitucional para cassar mandato de deputados federais e senadores. Ele destacou que o Supremo Tribunal Federal tem a competência de julgar, o presidente da República de promover o indulto e o Congresso de decidir sobre o mandato de deputado ou senador.
Nós não vamos perder o foco do equilíbrio, que é dialogar. O entendimento da Casa é que o Supremo Tribunal Federal tem a competência para julgar, o presidente da República tem a competência de fazer a graça ou o indulto e que o Congresso Nacional tem que decidir sobre mandato parlamentar. O recurso que nós fizemos não se trata absolutamente de nenhum caso específico, é para que a gente ratifique o entendimento que as duas casas têm.
Lira respondia às perguntas de jornalistas em entrevista coletiva sobre o caso do deputado Daniel Silveira, do PL do Rio de Janeiro. O STF condenou Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão e à perda do mandato, além de multa de R$ 212 mil. O deputado foi acusado pelo Ministério Público Federal de incitar atos antidemocráticos e de fazer ataques a instituições, incluindo o próprio STF. O deputado ainda pode recorrer da decisão. A crise política aumentou após o presidente da República, Jair Bolsonaro, conceder graça constitucional ao deputado. O decreto presidencial extinguiu as penas privativas de liberdade e restritivas de direito e a multa imposta ao deputado pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Na semana passada, a Câmara entrou com recurso ao STF, solicitando que a Corte reconheça que cabe ao Congresso Nacional a decisão sobre a perda de mandato de parlamentar. Em relação ao projeto que combate as fake news, Arthur Lira afirmou que o projeto está fora de pauta até que haja algum entendimento entre os líderes.
Nós não vamos tratar um assunto na polarização política. Então, quando quiserem tratar do assunto para esclarecer, como eu já venho dizendo ao longo de vários dias, eu acho que esse tema requer um tratamento correto, despolitizado, para que a gente tenha parâmetros disso que é muito efervescente.
Lira destacou ainda que a proposta que cria um piso nacional para os enfermeiros deve ser votada no dia 4 de maio. Ele disse esperar que, até lá, o grupo de trabalho criado para resolver a questão consiga apresentar uma fonte de recursos para essa nova despesa. Ele afirmou que assumiu compromisso com a categoria e que, no dia marcado, o projeto estará na pauta. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A condenação do deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, pelo Supremo Tribunal Federal e o indulto individual concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao parlamentar repercutiram na Câmara.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, defende a legalidade do decreto presidencial que concedeu indulto ao deputado Daniel Silveira. Ele lembra que outros presidentes, como Michel Temer e Dilma Rousseff, perdoaram a pena de condenados da Lava Jato, utilizando-se do mesmo mecanismo previsto na Constituição.
Para Eduardo Bolsonaro, o deputado Daniel Silveira está sofrendo perseguição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, o STF extrapolou a senha persecutória e o descumprimento da decisão do presidente Jair Bolsonaro por parte da corte será considerado desrespeito à Constituição.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, também defende a constitucionalidade do indulto. Ele ressalta que, de acordo com a Carta Magna, cabe ao presidente da República conceder o perdão da pena, caso entenda que houve injustiça ou ilegalidade no processo de condenação do cidadão beneficiado pelo indulto.
Carlos Jordi ainda lembra que o ex-presidente Michel Temer decretou o indulto de políticos condenados pela Lava Jato, enquanto a ex-presidente Dilma Rousseff perdoou a pena de José Dirceu e José Genuíno, ambos do PT, também condenados pela justiça.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, não entende o pedido feito pela ministra do STF, Rosa Weber, para o presidente Jair Bolsonaro explicar, no prazo de 10 dias, os motivos do perdão concedido a Daniel Silveira. Segundo o deputado, basta a magistrada ler as atribuições do presidente da República na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.
Júnior Amaral afirma que o Supremo tem atropelado os outros poderes e provocado insegurança jurídica no país. O parlamentar pede que o Congresso, sobretudo o Senado Federal, exerça sua responsabilidade de fiscalizar os atos dos ministros do STF.
Já Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acredita que os discursos em defesa do indulto dado a Daniel Silveira pelo presidente Jair Bolsonaro servem para desviar o foco da população para os reais problemas do país, como alta da inflação e aumento do desemprego.
Ivan Valente ressalta que a Câmara manteve a prisão de Daniel Silveira por mais de 370 votos e que o Conselho de Ética da Casa o condenou em 2 dos 3 processos até então apreciados. Ele também afirma que o indulto não livra Daniel Silveira do crime cometido e cabe ao STF decidir pela perda ou não de seu mandato.
Rogério Correia, do PT Mineiro, também critica o perdão presidencial dado a Daniel Silveira e o silêncio de Jair Bolsonaro a respeito dos retrocessos da economia. Segundo ele, ao oferecer um indulto a um deputado que ataca a democracia e as instituições nacionais, o presidente pretende apenas desviar o foco sobre a caristia que seu governo impõe aos brasileiros.
Rogério Correia cita dados do Fundo Monetário Internacional para afirmar que o Brasil está entre os países com menor produto interno bruto. O congressista também critica a falta de investimentos e os índices da inflação e do desemprego.
Por sua vez, General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, considera ilegal o julgamento da ação penal contra o deputado Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal. Ele argumenta que a Constituição determina que os parlamentares são invioláveis por quaisquer opiniões, palavras e votos.
General Girão acrescenta que esse processo afronta a democracia e representa uma ameaça a todo o parlamento. Ele defende que o Senado exerça o sistema de freios e contrapesos, chamando o ministro Alexandre de Moraes à responsabilidade para evitar que um poder se sobreponha a outro.
Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, avalia que o indulto dado a Daniel Silveira é constitucional e não cabe revisão pelo Supremo. A deputada entende que, se a graça presidencial perdoou a pena principal, há de perdoar também a acessória, como a perda dos direitos políticos.
Alê Silva analisa que as prerrogativas constitucionais, tanto dos parlamentares quanto do presidente da República, devem ser respeitadas pelo Poder Judiciário. Na visão dela, Daniel Silveira tem sido sinônimo de resistência contra os ataques à Constituição.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, também entende que Jair Bolsonaro agiu dentro dos limites da Constituição quando anunciou a graça presidencial a Daniel Silveira. Mas o deputado argumenta que toda a polêmica envolvendo o caso poderia ter sido evitada se a Câmara não tivesse decidido manter a prisão de Silveira no ano passado.
Luiz Lima acredita que Daniel Silveira é vítima da vaidade e da limitação jurídica de Alexandre de Moraes. Para evitar casos assim, Lima defende a mudança do sistema de escolha dos ministros do Supremo, que, segundo ele, deveriam se submeter ao referendo da população. Além disso, o deputado defende o fim do mandato vitalício para os magistrados.
Por outro lado, Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, observa que as declarações de Daniel Silveira, em que ele diz que botava todos os vagabundos do STF na cadeia e chama o Supremo de gangue, são suficientes para caracterizar incitação à desordem e quebra do decoro parlamentar.
Para Henrique Fontana, Jair Bolsonaro assinou o indulto para proteger um aliado e a si mesmo, com o objetivo de manter um ambiente de anarquia, de desordem e de permanente conflito entre os poderes. Na opinião do parlamentar, o presidente tenta desviar o foco de parte da população para protelar o debate sobre a inflação, o desemprego e a fome.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Gurani e apresentação de José Carlos Andrade e José Carlos Oliveira. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.